Éder Marques, a solo, Amor Perfeito, 10 horas, 8 minutos, todas as semanas, às quartas, depois das 10 da manhã, o CIDT-FF da Universidade de Aveiro junta-se a nós para mais uma edição do Educação à Escuta. Esta quarta não é exceção e connosco em linha já temos a professora investigadora Inês Cardoso. Bom dia, professora, bem-vinda.
Muito bom dia, muito obrigada pelo convite.
Inês Cardoso, investigadora no CIDT-FF, o Centro de Investigação e Didática na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, que nos vem hoje falar do Protextos. Professora, antes de explicar-nos que projeto é este, queremos conhecê-la assim, nascida e criada onde, Inês?
Nascida na Gafanha da Encarnação, criada na Gafanha do Carmo, regressada à Gafanha da Encarnação e depois com uma passagem de 6 anos pelo Canadá e agora novamente na Gafanha da Encarnação.
Que maravilha! Na Gafanha da Encarnação. Está-se tão bem nas Gafanhas, não está?
Sim, sim, sim. As Gafanhas, estas míticas Gafanhas. Sim, imprimem-nos, sem dúvida, uma marca indelével, é verdade.
Professora, então, é uma das nossas. Como foi a experiência no Canadá?
A experiência no Canadá foi maravilhosa, muito intensa, muito completa a nível pessoal, a nível profissional. Durou 6 anos. É curioso porque foi um pouco como eu estava a imaginar, que durasse 5 ou 6 anos, se fizesse esse sentido para mim, fez esse sentido para mim, também para a instituição em que estive. E, portanto, foi uma experiência mesmo muito boa. Estive a ensinar português como língua de herança, língua estrangeira, numa universidade, no âmbito de um protocolo com o Instituto Camões, na Universidade de York, York University, em Toronto.
Perguntas, professor, antes de passarmos aqui ao protesto, no Canadá, da sua experiência, duas perguntas pelo menos, que é a diferença no sistema de ensino e dos alunos, se tem uma postura muito similar ou muito diferente dos nossos alunos, e a abençoada comidinha, como é no Canadá?
Então, para a sua primeira pergunta, eu não noto, de facto, uma grande diferença na postura dos alunos. A grande diferença que noto é a ocupação que os alunos canadianos têm. Isto é, a maioria deles, pelo menos na universidade onde eu estava, dedica-se também a algum trabalho ou a alguns trabalhos a tempo parcial. Portanto, conciliam os estudos com trabalhos a tempo parcial. Talvez aqui essa comece a ser uma realidade mais evidente, mas lá é, sem dúvida, a esmagadora maioria, porque os estudos são caros e a maioria dos estudantes tem essa necessidade. Portanto, é um esforço de conciliação imenso para eles e muitas vezes gostaríamos que eles tivessem tempo para se dedicarem mais a leituras, a aprofundamentos, e esse tempo não existe. No entanto, eles são combativos e têm muito boa vontade e, de uma forma geral, são alunos dedicados e que estão nos cursos em que desejam estar. Outros também, como acontecerá por aqui, estão em cursos que os seduzem minimamente, mas ainda um pouquinho à procura de si próprios. E não é raro encontrarmos alunos que no final do seu percurso universitário ainda estão um pouco à procura daquilo que querem fazer no mundo. Em relação à comidinha, bom, no Canadá, o Canadá é este laboratório que reúne pessoas do mundo inteiro, assim para testar, a ver se estas pessoas se entendem e se crescem em tolerância mútua, em respeito pela diversidade, e a coisa funciona, embora às vezes um bocadinho apertada por protocolo para não sofrerem suscetibilidades, mas tudo faz parte do crescermos em equilíbrio e respeito uns pelos outros. Portanto, lá comemos de tudo, e na mesma rua, às vezes, porque as ruas começam a ser extremamente híbridas. Apesar de haver troços de certas ruas que são mais dedicados a certas comunidades. Então, por exemplo, podemos encontrar o Little Portugal, em que encontramos uma série de restaurantes portugueses e podemos saborear as comidas de que gostamos bastante e que nos fazem transportar para o nosso contexto de origem, e isso é muitíssimo bom. Eu comi mais pastéis de nata no Canadá do que provavelmente em toda a minha vida em Portugal.
Boas notícias, portanto, para os portugueses no Canadá, não é?
Pelo menos, sem dúvida, não nos falta nada. Não? E temos as lojas portuguesas que, curiosamente, se transformam em lojas lusófonas, porque encontramos lá produtos no Brasil também. Portanto, a língua é ali um fator de unidade naquela diversidade, que é uma coisa admirável de se ver.
Palavras da investigadora Inês Cardoso, que se junta então a nós nesta edição do Educação à Escuta. Professora, como chega ao CIDTFF?
O CIDTFF faz parte da minha casa académica, faz parte da minha vida sempre na universidade. Eu sou formada em português, latim e grego, na UA, na Universidade de Aveiro. E prossegui estudos no âmbito de um doutoramento, de uma bolsa financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e o Departamento de Didática e Tecnologia Educativa, na altura, e o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, foi a minha casa, foi a minha instituição de acolhimento. Desde sempre, portanto, desde 2005. E, entretanto, o bichinho da investigação ficou cá. Eu entrei na investigação porque era a melhor alternativa que tinha no momento e porque queria muito aprender e quero para ser melhor professora e melhor pessoa. O bichinho ficou cá, não consegui já ser só professora e, portanto, segui com o pós-doc, pós-doutoramento, também financiado pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, e sempre com o CDTFF como instituição de acolhimento. E que bom acolhimento! Tive sempre uma orientação fantástica, de muita qualidade, muito estímulo intelectual, e senti-me sempre muito bem. Tanto que depois, mesmo no Canadá, foi quando, quer dizer, já não tinha, digamos, obrigação e vínculo nenhum, mas tinha um vínculo afetivo. E foi nesse contexto que me propus, já não sendo bolseira, não é? Porque estava fora, já não era bolseira, mas nessa altura propus-me pertencer ao centro e pronto, e desde 2016 pertenço agora como investigadora colaboradora. Anteriormente era como bolseira.
Professora, sim. E então sim. Vamos aprender sobre este projeto, para o Protextos, o que é?
O Protextos, então, o PRO vem de... PRO é a favor e PRO também é de produção de textos. O Protextos, ele nasce um pouco também com os nossos projetos de doutoramento. O meu projeto, o projeto de outras pessoas que também começaram quando eu comecei, de professores do primeiro ciclo que fizeram formação no Programa Nacional do Ensino de Português entre 2006 e 2010, pessoas que fizeram mestrados e doutoramentos e que queriam de alguma forma continuar ligadas a um grupo com o qual se identificassem. Então o Protextos vem desde 2005 numa dinâmica muito congregadora de gente de vários níveis de ensino. Portanto, eu já falei aqui do primeiro ciclo, também do segundo, do terceiro, do secundário e do superior. E o Protextos vai assim acolhendo professores, sempre nesta matriz, professores interessados em aprender mais, em formar-se, em dar formação. Portanto, é um grupo que congrega estas três valências. É um grupo de ação no terreno, ensino, não é? Ação docente. É um grupo de formação e é um grupo de investigação também. Portanto, com professores de todos estes níveis de ensino. E como o nome diz, Protextos, produção de textos, é um grupo muito focado no ensino da escrita, porque é esta competência complexa e estimulante e desafiante, e dizem os psicólogos que é das atividades cognitivas mais exigentes que o ser humano pode empreender. E, portanto, é natural que haja professores, formadores, investigadores que à escrita se queiram dedicar. E, portanto, o Protextos acolhe estes professores que vão circulando, não é? Conforme as dinâmicas de vida das pessoas, não somos sempre os mesmos, neste momento somos 25, a grande maioria do primeiro ciclo, quase todos doutorados que estão a atuar nas escolas deles, portanto não é gente toda de carreira académica, não é? Mas é um grupo interessado no ensino da língua. Portanto, é verdade, a escrita tem o seu foco, mas a oralidade, a leitura, portanto, o ensino da língua, como língua materna e como língua não materna também.
Professora, como é para si o exercício do dia-a-dia no que diz respeito, então, à nossa gramática e ao nosso nível de literacia neste campo? O português fala e escreve bem?
Ora bem, o português é uma língua, eu não vou dizer que é uma língua fácil, mas também não será a mais difícil. Bom, eu também não conheço assim tantas línguas, mas é uma língua com possibilidades infinitas, com uma plasticidade que é uma coisa incrível. E estar no Canadá deu-me ainda mais consciência disso, porque se convive com moçambicanos, com brasileiros, com portugueses de várias regiões do país. Portanto, é uma língua maravilhosa. E com certeza com os seus desafios, E, portanto, isso também é aliciante quando lidamos com alunos, nomeadamente agora do ensino superior, também, que aqui em Portugal continua a trabalhar no ensino superior. E, por exemplo, quando se trabalha com futuros professores, é este, quase posso dizer, amor, não é? Essa vontade de que eles fiquem com esta habilidade, esta competência de penetrar mesmo na língua, para compreenderem melhor a língua, para desenvolverem uma capacidade de análise da língua. Porque só se assim for, é que são capazes de reverem os seus textos, orais e escritos, de pensarem na forma como se expressam, nas várias modalidades, e de ajudarem os alunos que tiverem também a sentirem-se bem nesta pele, nesta língua, que é nossa. Não está aqui para nos oprimir. Está aqui para nós nos realizarmos nela. Respeitando-a, também há as convenções e isso faz parte, não é?
O novo acordo ortográfico já está em vigor, não é? E altamente implementado. Qual é a sua opinião?
Bom, eu sempre, se me permite a expressão, porque eu gosto de usar estas expressões prosaicas ou na Poça da Gafanha, eu torci sempre um bocadinho o nariz ao acordo ortográfico, ou não fosse eu de latim e de grego, não é? Portanto, o acordo, a meu ver, descaracterizou um pouco a nossa língua, a raiz etimológica. Quer dizer, o grande objetivo da uniformização, desta unidade na lusofonia, a mim parece-me que não é por via do acordo ortográfico, de facto, porque a língua continua sendo muito diversa e eu acho que podemos perfeitamente ler-nos uns aos outros sem acordo ortográfico. Porém, enfim, a língua também é muito política, não é? E, portanto, ele continua em vigor. Eu, como professora, tive de me adaptar a ele. De vez em quando ainda vou tendo as minhas dúvidas e vou consultando os manuais e tal, e os dicionários. É bom para estarmos sempre ativos e, portanto, é uma adaptação. Também não faço disto um cavalo de batalha, não é? Não me bato por isto, porque acho que é mais importante apostarmos naquilo que nos une, nas formas de expressão independente. A ortografia é apenas uma dimensão, é o que eu quero dizer, não é? Há muitas outras dimensões que estão envolvidas na produção textual, a coerência, a coesão, a adequação à situação de comunicação, à forma como eu me aproprio de um género textual, como eu adentro nele. E, portanto, há dimensões que são importantes, não é só a ortografia. Portanto, escrever bem é muito para lá de escrever sem erros. Vamos lá.
Ok. E falar? Como é que o português fala? Fala melhor do que aquilo que escreve? Agora, entre parênteses, quantas calinadas gramaticais já eu dei nesta conversa consigo?
Ah, Maria João, não é? Eu não me apercebi de nenhuma. Eu já tive uma dúvida de mim própria. Às vezes há palavras que digo, e quando estou a escrever também, será que se pronuncia assim ou que se pronuncia assado? E vou logo ver aos prontuários, aos manuais, etc. Ou se tiver dúvidas, que é este recurso tão bom de que dispomos. Portanto, eu penso que nós falamos talvez melhor do que aquilo que escrevemos, assim em geral, pelo menos de todo este contacto que tenho com alunos e professores. E acho que a fala, pela sua espontaneidade e pela sua volatilidade, dá para disfarçarmos melhor as nossas dificuldades.
Está,
não é?
A fazer-me lembrar de uma dupla com companheiros da rádio, neste caso o Vasco Palmeirim e a Wanda Miranda. Perguntava ao Vasco à Wanda, assim logo se devinha às 7 da manhã, em direto: ó Wanda, é porcos ou porcos? E ela pensou um bocadinho e disse-lhe: não sei, diz sujos.
Olha, precisamente a minha dúvida, eu há pouco disse a palavra troços, e eu fiquei na dúvida, será troço ou será troços? Porque não há uma regra, por exemplo, a palavra molho. Molho é um molho de pôr na comida. Há pessoas que, quando dizem no plural, dizem molhos, mas molhos refere-se aos molhos de chaves. Os molhos de pôr na comida são molhos, portanto o plural não abre o O. Será que é troços ou troços da estrada? Não sei. Portanto, há coisas que a pessoa tem de ir verificar, porque a língua é tão dinâmica, nós estamos sempre a aprender palavras novas. Os maiores contactos entre os países de língua oficial portuguesa trazem esta riqueza também, não é? Portanto, é impossível sabermos tudo. O importante é continuarmos ativos, atentos, sem preconceitos, não é? Quer dizer, não é por a pessoa dizer, é especialista em língua, não pode ter um erro. Não, não, porque a língua não está parada. Nós também não.
É verdade. Não é? Inês Cardoso hoje connosco, então, por conta do Protestos. Professora, no fecho desta entrevista, duas perguntas. A primeira é se, no decurso da sua carreira enquanto professora, se dá conta de que escrevemos e falamos melhor ou pior agora, podendo comparar, não é, com o início da sua carreira, como escreviam e falavam os seus alunos. E a última questão é que recado gostava de deixar a todos os ouvintes relativamente a este assunto?
Eu tenho uma postura muito otimista. Não me parece que escrevam pior, também não me parece que escrevam melhor. O que me parece é que têm a abertura para aprender, são expostos a estímulos multimodais e a muitas influências e algumas influências distratoras, e a escrita é uma arma, é uma ferramenta poderosíssima de concentração e de construção de conhecimento. E ter a abertura para se entregar e dominar essa ferramenta, a mim parece-me fundamental. E a mensagem, eu acho que passa por aqui, é a abertura para aprendermos, sem julgamento e sem preconceito linguístico. E nós na Gafanha, há bocadinho eu estava a dizer as míticas gafanhas e tal. Eu lembro-me do preconceito linguístico, se compararmos as gafanhas com a cidade. Bem, a Gafanha de Nazaré agora também é cidade, agora não, já há uns anos. Mas havia aquela, e talvez haja, não sei, aquela rivalidade engraçada de estimação entre os Dílhavi e os da Gafanha. Os da Gafanha são uns labregos e falam mal e não sei o quê. Eu devo ter neste momento ouvintes a ficarem de cabelos em pé a ouvir-me.
Ou a rir e a concordar consigo, não é?
Eu
dizer, era mesmo.
Eu nunca achei isso. Mas o que me parece é que algumas pessoas vivem ali um pouco acabrunhadas com aquele complexo. Nós falamos mal, somos gafanhões e... Não, falamos tão bonito. É a nossa especificidade, é a nossa riqueza. Porque um regionalismo não anula o que é a norma padrão. Há registros e falamos na conservatória de uma maneira e falamos num café com os nossos amigos e com a nossa família de outra maneira. Eu posso dizer, arrematar, que eu estava ainda no Canadá e este regionalismo, estas nossas idiosincrasias, elas marcavam-me ainda mais. E uma vez vi uma reportagem, que julgo que foi o Porto Canal que veio fazer a Gafanha da Encarnação, a propósito do futebol, já não me lembro de que jogo, e eu vi algumas pessoas da Gafanha serem entrevistadas, e houve particularmente uma senhora ali no Café da Bruxa, que falou de uma forma tão espontânea, mesmo aquela fala cantada da Gafanha. Eu arrepiei-me toda e comovi-me e pensei, não percamos isto, é a nossa identidade. Portanto, o estudo, às vezes, cria uma homogeneidade que se torna artificial e que nos faz pensar que temos de perder aquilo que é próprio de nós. Não, é possível acolhermos tudo, acolhermos a nossa diversidade, aquilo que nos é peculiar, e também sabermos estar num contexto mais homogéneo, numa norma, dominar uma norma que tenta padronizar a coisa. Este fenómeno que é a língua, que é nosso, e somos nós. Se calhar já me alonguei. Obrigada.
Não alongou de forma alguma, pelo contrário, foi super inspiradora, professora. Adorámos, eu já falo em nome do coletivo, imagino. Adorámos tê-la connosco nesta manhã bonita de quarta-feira. Agradecemos a disponibilidade e oxalá possa voltar em breve. Assim, de uma
muito
forma
obrigada.
Assídua.
Muito obrigada por me acolherem, por me ouvirem. E tudo bom para todos. Muita saúde e muita presença de espírito para todos nos desafios que enfrentam. Um grande abraço.
Olhei nos olhos quando vi passar, tão frio, distante, nem me ligou. Queria pará-lo, ter um tete a tete. Foi-se embora, fugiu e não hesitou.